Miguel, estás bem disposto?
Bem disposto.
Pá, muito obrigado, antes de mais. Acho que vai ser ótima esta nossa conversa. Nós temos imenso por onde conversar e portanto, podemos falar sobre a Edigma, podemos falar sobre a Displax, sobre o grupo, o vosso início. Eu acho que, eventualmente, muitas das pessoas que estão a ouvir este podcast, se calhar até não ouviram ainda falar sobre a Edigma e sobre a Displax. E a verdade é que vocês são uma empresa genuinamente extraordinária, super tecnológica, tem uma faturação internacional muito grande, portanto estão aí um bocado espalhados pelo mundo inteiro. Sim, para começar, descreve-nos um bocado o vosso grupo ou as duas companhias, o que é que vocês são e o que é que vocês fazem.
Olha, nós neste momento definimos o que é que nós queremos ser. Nós queremos ser líderes em Digital Out-of-Home Experiences. Okay. O que é isto? É tudo aquilo que sejam experiências que as pessoas vivem fora de casa, quando saem de casa, quando estão num espaço público, nós queremos ser os líderes nessa área. Obviamente, digitalmente, em tudo aquilo que as pessoas digitalmente usem. Tipicamente, aquilo que está num, imagina, num balcão de um banco, quando eu chego, a informação que me é dada, as senhas que eu tiro quando vou ao supermercado, ou a experiência que eu tenho num museu. Tudo isto de uma perspectiva digital, naturalmente. Portanto, nós não somos analógicos. O analógico é importante, naturalmente, até porque nos dá a experiência inicial para depois nós a transformarmos em digital. E as pessoas ainda gostam dessa parte mais analógica. E nós, até na Edigma, que se foca muito no mercado nacional e nas experiências em espaços públicos, também tentamos fazer essa mistura entre o analógico e o digital. Okay. Portanto, estamos a falar tipicamente daquilo que a Edigma e a Displax faz. Estamos sempre a falar de ecrãs de grande formato ou ecrãs muito grandes. Como a minha filha diz de uma forma muito simples, é iPads grandes.
iPads grandes.
Essa é talvez a melhor definição daquilo que nós fazemos.
Muito grande.
Que é iPads grandes, porque é uma coisa que toda a gente sabe. Tem um ecrã, tem um touchscreen, tem um software. E são mesmo muito grandes. Nós não trabalhamos em coisinhas pequeninas, porque também em espaços públicos aquilo que é fora de casa faz sentido que sejam grandes, porque permite a colaboração entre pessoas, permite que alguém interaja com outras coisas ao mesmo tempo que eu estou com um amigo ou com outra pessoa, e permite criar experiências. É sempre essa a nossa lógica, é criarmos enablers de experiências. Porque hoje, nos espaços públicos, mais do que vender equipamentos, o que as pessoas procuram é experiências. Experiências memoráveis.
Mas vocês já estão aqui há muito tempo, não é? Vocês já estão aqui há aqui 15 anos?
Olha, 2004 é realmente quando nós começamos. Entre 2000 e 2004, como que estivemos em lume brando. Cada um de nós tínhamos as nossas trabalhos. Em 2004 nós decidimos realmente íamos abarcar a Edigma. Na altura era só Edigma. Edigma na altura fazia websites. Nós percorremos um longo caminho de transformação. É como um camaleão. Nós no fundo também nos vamos adaptando ao mercado. Hoje estamos muito bem estabelecidos naquilo que nós queremos fazer, mas na altura fomos percorrendo o caminho de perceber o que é que o mercado, onde é que nós aportaríamos valor ao mercado. Então nós fazíamos o website e houve um dia um amigo que trabalhava no Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho disse: epá, vocês têm que ver uma coisa que eles estão lá a tentar fazer, que é um ecrã transparente com touch. Epá, isso é interessante. Do ponto de vista de marketing, nós somos de marketing, do ponto de vista de marketing, isso é uma coisa engraçada. Imaginamos logo: epá, isso em montras devia ser giro. E de facto fomos lá e quando olhámos para aquilo, isto parece interessante. Não estava nada feito, quase. Mas lá falamos e conseguimos arranjar 10 mil euros na altura para que o projeto fosse avante. 10 mil euros na altura representava praticamente todo o dinheiro que nós tínhamos. Mas foi uma aposta que nós fizemos e que valeu a pena. Passado um ano o projeto veio para o mercado, fomos apresentá-lo numa feira, na altura era a Comtech em Lisboa, era a única feira de tecnologia que havia na altura e que tanto acabou, uma das empresas que veio visitar o nosso stand foi a TV. Pá, e a TV disse, epá, isto é espetacular, eu gostava de pôr isto no nosso estúdio para fazer o Jornal das Oito. Nós fomos tudo, epá. E nós fomos fazer lá uma demonstração e eu lembro perfeitamente de ter ido lá, pá, e 15 pessoas a ver aquilo. E uma delas, eles estavam todos num canto, depois uma delas vinha comunicar comigo e perguntar, então, e quanto é que isto custa? E vocês têm isto? E lá lhe disse, e ele disse, quero 4. Pá, aquilo foi quase de cair de costas, porque nós não tínhamos dinheiro sequer para comprar o material nessa altura. E arranjamos dinheiro depois para comprar, e lá nos safamos e entregamos aquilo que era preciso entregar na TV. E aí nasce a Desplax. Wow. É um bocadinho assim que a Desplax nasce, porque com esse, só com esse projeto da TVI, nós quadriplicamos a faturação com um cliente.
Portanto, vocês passam desse investimento de 10 mil euros em 15 anos para uma empresa que fatura praticamente mais de 10 milhões, não é?
Portanto, sim.
O que é que na tua perspectiva está na base desse crescimento? Ou seja, se calhar até ao contrário. O que é que te fez a ti, ao Miguel, no início, querer lançar uma empresa? O que é que estava dentro de vocês? Porquê é que vocês decidiram lançar os trabalhos que tinham e disseram, bom, é agora, vamos criar o nosso negócio?
Opa, eu sempre tive o bichinho da empresa, porque na minha família, os meus tios, o meu avô, o meu pai, toda a gente tinha empresas. E em especial o meu avô, para mim, é uma referência muito grande, porque ele criou várias empresas e para mim... É sempre a minha referência, é verdade. E até mesmo Oceana. Mas
ele fazia bem, se calhar fazemos este parênteses. O que é que tu avô fazia
bem? Ele era uma pessoa realmente reconhecida. Ele era muito pragmático, muito objetivo. Tinha visão de futuro. E eu lembro dele me ter dito que a primeira empresa que teve, ele entrou lá como empregado e ficou com a empresa. Ou seja, ele tem que ter feito alguma coisa, muita coisa, para que isso tenha acontecido, não é?
Claro, claro.
E isso inspirou-me. Entretanto, ele criou várias. E também teve vários problemas, com a guerra mundial, falta de matéria-prima. Ele tinha uma empresa têxtil também. Lembro-me com os materiais de seda, ele depois deixou de ter fornecedores e teve de fechar a fábrica, porque na altura da guerra não havia quem fornecesse. Fazia coisas giras. E lembro-me ainda de ver a fábrica e andei lá há alguns anos. Era aqui na Rua de Souto, até.
Ok.
Esse material, esses tiares estão num museu de têxtil, julgo que em Famalicão. Que ele depois combinou passar aquilo para lá. E de facto, todas estas empresas que ele criou e o mundo à minha volta era muita empresa. Alguns vizinhos que eu tinha tinham empresas, é que ele sempre fascinou. Na verdade, quando eu tirei o curso, achei que o importante era ir a trabalhar para outros. Comecei a definir para mim qual é a empresa onde eu quero trabalhar, em Braga. Pá, na altura falava-se muito, muito, muito de Carvalho Araújo. Era a empresa em Braga, lembro até do Cavaco Silva, Mira Amaral terem vindo abrir a empresa lá em cima em Pedralva, Gelo, uma das maiores empresas da Europa na altura. Eu, ok, é nessa empresa que eu quero trabalhar, e trabalhar basicamente durante um ano. Depois tinha um amigo meu que trabalhava na indústria farmacêutica e ele, quando vinha a Braga, almoçava comigo e até ia lá a casa almoçar. E ele disse, pá, tu tens que vir para a indústria farmacêutica, que isto é espetacular, tu vais conseguir entrar. Bem, eu, na altura, o Expresso tinha carregadas de anúncios da indústria farmacêutica e eu, pá, concorri e entrei logo. Entrei numa empresa muito engraçada, que era do Ferraz da Costa, do senhor Ferraz da Costa, e estive lá um ano. Nós vendíamos uns produtos italianos. E aprendi muito em termos comerciais. Percebi realmente que aquilo era uma outra lógica de trabalhar na indústria farmacêutica. E depois pensei, eu agora queria... Eu aqui estou-me a dar bem. Em termos de resultados era o melhor. Passado um ano. E eu pensei, não, eu quero ir para a melhor de todas. Qual é a melhor de todas? E comecei a tentar perceber qual é que era a melhor de todas. E a melhor de todas na altura era a Merck Sharp & Dohme.
Okay.
E eu concorri e entrei. Aliás, estava a chegar ao carro, Saí da entrevista, estava a chegar ao carro e ligaram-me logo a dizer que tinha ficado, que foi espetacular. E as entrevistas, depois há uma coisa engraçada, que é que todas as minhas entrevistas nestas áreas foram todas na mesma rua. No Porto, na Gonçalo Cristóvão, onde eu morei, no Porto, na Gonçalo Cristóvão, quando fui para o Porto estudar. Okay. É uma coisa muito engraçada. De facto, a Gonçalo Cristóvão do Porto, para mim,
é a rua icónica.
É icónica. E depois fui para a Merck, estive lá 6 anos, está aí, cresci. É uma enorme empresa, é brutal, aprendi imenso. Mas depois o próprio mercado, a forma como tu cresces lá dentro, acho que é um ponto em que eu passo para outra função ou saio. Eu disse para mim, abriu uma vaga, fiquei em segundo, pá, e disse, pronto, no dia que começaram, eu fiquei em segundo, saí. Comuniquei e saí. E na altura, já em, digamos, em paralelo, em sequência, em paralelo, e nós tínhamos a Edigma, é um projeto, eu tinha feito um livro, que era o resultado do estudo do final do projeto do curso, que era sobre e-marketing, portanto, 98. Em 98 eu publiquei um livro sobre e-marketing, marketing online.
Há muito tempo ainda não se falar, era sim, emergente, não é?
Aliás, a internet era a 56K, a 128, pois, tinha muito pouca gente.
Lembro-me de
não haver livros sequer para estudar isso, portanto à noite eu trabalhava de dia e à noite ia para casa, vivia em casa dos meus pais e já tinha internet a 56K. E estudava online aquilo que era possível sobre e-marketing, portanto, como fazer advertising online. Digamos, desse trabalho foi surgindo ali a Edigma em paralelo comigo e com o Miguel Oliveira. E é assim que a Edigma, no fundo, aparece, fruto desse interesse que tínhamos sobre esta parte de e-marketing. Na altura tínhamos um portal online de e-marketing, sobre marketing online, que foi a fundação da Edigma, foi com isso. Portanto, sempre tecnologia, no fundo. Não me senti satisfeito com aquilo que eu atingi na América, apesar de ter amado trabalhar lá. Era um sítio onde eu facilmente trabalharia um dia na minha vida. E o Miguel era também, ele trabalhava, era diretor de marketing do IPAM, também estava mais ou menos na mesma situação que eu em termos de sentimento. E portanto, nós decidimos, se isto é assim, então setembro de 2004 nós largamos isto. Largamos o que temos e dedicamos a full time. E assim foi. E, portanto, começamos a Edigma a fazer o website. E depois surge a Displax como um produto da Edigma e mais tarde a Displax começa a crescer tanto que passa a empresa.
Faz um spin-off, pois.
Portanto, e fez sentido, porque de facto hoje a Displax é uma marca internacional.
Internacional,
é? O Miguel Oliveira foca-se muito mais na Edigma, portanto, na Edigma, que é projetos, e eu foco mais na Displax, que é produtos. Um bocadinho também a minha lógica desde o início sempre, de produtos, a área farmacêutica é produtos, não é? É uma coisa que eu gosto, e também é objetivo, né? Pegar numa coisa, mandá-la para um lado. E pelo percurso fui conhecendo muita gente. Uma delas era um fornecedor que nós tínhamos em Inglaterra, que era um fornecedor nosso, que tinha um diretor comercial com o qual eu me dava muito bem, e que entretanto se chateou um bocadinho com eles lá, foi para a África trabalhar humanitariamente. E depois quando veio ele disse, pá, nem sei o que é que é de fazer, e ele disse, olha, porque é que me vais trabalhar connosco, que é o Tom Carmine, é um inglês que passou a ser o nosso diretor comercial mais ou menos em 2011.
Okay.
E durante 4, 5 anos ativamente, aliás ele vive cá em Braga, ele ajudou-nos imenso a orientar a Displax para produto e a focar, e de facto eu aprendi que uma das coisas, aprendi muitas, não é? Mas uma das coisas que é mesmo importante é nós em Portugal termos muita capacidade comercial, e falta-nos um bocadinho de orientação para o mercado. Okay. E de sermos pragmáticos, de nos focarmos. Há muita gente que fala do o que é que eu faço e o que é que eu não faço, que é tão importante quanto aquilo que eu faço, não é? E saber isso é muito importante, e nós portugueses não é dizer mal, mas é uma característica nossa. É, nós tentamos fazer tudo. E depois, quando tentamos fazer tudo, não estamos a fazer o que realmente interessa. Portanto, mais vale fazer pouco, em profundidade, muito bem, do que tentar ir abarcar tudo e mais alguma coisa, porque na verdade não vais explorar em detalhe tudo o que podes otimizar.
É isso que está na base do vosso crescimento, porque vocês tecnicamente são estranhamente sólidos, não é? Vocês fazem tecnologia mesmo de fronteira,
certo.
Tecnologia muito emergente, competem nos palcos mais exigentes desse mundo inteiro, não é? Diria eu que do Médio Oriente, Ásia, Estados Unidos, portanto vocês estão capilarizados um bocado por todas as geografias.
É verdade, nós estamos muito capilarizados, é isso mesmo.
E parte do segredo é isso, é vocês escolherem bem as vossas batalhas, o que é que sabem fazer melhor do que ninguém e o que é que não sabem fazer, porque também admito que fruto da relação comercial que vocês têm com muitos clientes, as tentações devem ser muitas. Os clientes devem vos estar sistematicamente a pedir um conjunto de projetos e soluções que muitas vezes vocês devem ter que dizer, deliberadamente, não vamos a esse jogo. Não somos os melhores aí, não queremos entrar aí, não queremos fazer só porque podemos fazer.
Eu acho que alguns dos segredos, que não são segredos, mas são os nossos valores, as nossas características, é continuamente desenvolver. Portanto, nós não paramos. Nós não estamos à espera de rentabilizar apenas aquilo que nós temos. Nós estamos em... Nós dizemos que o nosso DNA é continuous development. Portanto, nós estamos sempre a desenvolver. Sempre a desenvolver. Sempre a preparar o que é a próxima coisa.
Ou seja, tu agora estás a fazer os produtos e os serviços que vais colocar em pipeline, se calhar no último quarter de 2020, já? Não sei.
Certo? Sim. E se calhar 2021, 2022, por aí fora. Nós estamos continuamente a desenvolver, porque em tecnologia isso é absolutamente fundamental.
Tu conheces muita gente aqui, neste sítio empresarial, mais a norte do país. Vocês veem essa atitude muito disseminada nas outras empresas ou ainda é uma coisa que tu não vês é frequente as empresas investirem, não sei, 5, 10, 15, 20%, ou às vezes, se calhar, até mais 30% do cash flow ou dos recursos que têm nesse desenvolvimento de produtos exploratórios? Porque o risco também é grande, não é? Quando tu investes muita riqueza a desenvolver, muitas das coisas que tu desenvolves eventualmente depois não chegam sequer ao mercado, porque não se transformam em produtos, não é suficientemente bom. Tu vês esta atitude de constante spin-off a vir para o mercado ou achas que isto é uma coisa muito particular vossa?
Eu acho que começa a disseminar-se no mercado. Nós temos internamente essa área e esse foco muito grande, mas vejo à nossa volta aqui em Braga, no Norte, de uma forma geral, este investimento começa a ser a acontecer cada vez mais e transversalmente nas empresas, porque elas percebem que a agressividade do mercado e da concorrência não permite apenas focar naquilo que eu tenho, mas também naquilo que eu vou ter de ter. É uma atitude também muito orientada para o mercado. Pelo menos da nossa parte, não é só uma ambição de sermos melhores tecnicamente, que também nos dá gozo, mas também de o mercado assim exige e nós somos também muito orientados para o mercado.
Isso também é a tua agenda, ou seja, vocês estavas a dizer que no início começaste com sites e depois foste respondendo àquilo que os clientes vão pedindo e foste evoluindo a empresa em função do que é que tinha fit. Ou seja, vocês já começaram assim, não é?
É.
Já tens esse ADN desde o início.
Nós sendo de marketing também nos ajuda um bocadinho nisso. Não é? Eu adoro tecnologia, mas eu não sou engenheiro. Apesar da maior parte das pessoas me chamarem engenheiro, se calhar pela forma como eu falo, ou pensa que eu sou engenheiro, eu na verdade não sou, mas tenho um gosto enorme pela tecnologia. Provavelmente até se fosse hoje para a universidade passava conhecendo melhor do que conhecia na altura, se calhar ia para a engenharia. Mas também adoro o marketing e adoro o mercado, porque isto é muito empolgante. O marketing e análise de mercado, e também tem muito do trend psicológico, não é? De análise, que eu também gosto, e isso é efervescente, isso dá pica. Okay.
Deve colocar muitas dificuldades, não é? Ou seja, tu e o Miguel não são engenheiros e coordenam uma equipa de 100 pessoas, sensivelmente, não uma quantidade muito expressiva de engenheiros, não é?
Mas nós temos isso? As pessoas certas para nos apoiar nisso. Por exemplo, na área de engenharia, as pessoas que trabalham connosco estão, diria, por exemplo, quem desenvolveu o Skin está connosco desde o início, aliás.
O que é o Skin? Ajuda-me a perceber.
O Skin é o nosso produto principal da Displax, que é uma película transparente, que, autocolante, que eu colo num vidro e que eu torno um touchscreen.
Uau, como qualquer todos, vidro.
Sim, qualquer vidro, qualquer, aliás, qualquer superfície não metálica. Portanto, podia ser madeira, podia ser papel.
É sério?
Podia ser tecido.
Tudo desenvolvido a partir de Portugal?
Tudo desenvolvido aqui em Braga. Portanto, este material e a forma como nós produzimos, isso nós inventamos. Não havia máquinas prontas para fazer.
Pois, foi uma coisa que me surpreendeu quando eu estive lá na vossa produção. Vocês fazem inclusivamente o setup das máquinas para desenvolver a tecnologia, porque não havia.
Sim, nós desenhámos as máquinas que nos vão permitir fazer aquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, um último desafio no ano passado foi como é que nós conseguimos duplicar a produção com uma máquina. Esse desafio foi como montar uma máquina e desenhámos essa máquina e claro que passámos por algumas dificuldades e a máquina teve que ser melhorada e a máquina hoje está a produzir o dobro daquilo que produzia. Ou seja, com pouco mais espaço ocupado em termos de metros quadrados, conseguimos fazer dois touchscreens ao mesmo tempo. Isso é um desafio engraçado que nós gostamos de nos colocar. Podíamos ter acabado por não conseguir, mas tipicamente nós conseguimos.
Dá-te pica, ou seja, esse sentimento que falavas há bocado de é para saber que estás numa organização, um organismo que na sua disciplina tem essa profundidade enorme e que compete nos melhores palcos do mundo e que se calhar produz ao nível dos melhores do mundo. Uma coisa que te orgulha.
É, orgulha, porque eu acho que às vezes nós pensamos que a partir de Braga não é possível fazer isso. Ou a partir de Portugal, ou a partir da Europa, em especial em hardware, que é aquilo que nós trabalhamos, em hardware, em software, em firmware, em falarem às vezes em algoritmos e coisas MATLABs e não sei como mais, para coisas que são um bocado estranhas e que tipicamente são feitas ou em Taiwan, ou na Coreia, ou no Japão, ou na China. Saber que estamos a conseguir fazer isso aqui em Portugal, em Braga, e eu estou lá, acho que isso nos deve, a mim enche-me de orgulho. E a muitos que trabalham connosco também nos enche de orgulho, porque é quase impensável poder fazê-lo a partir daqui. As pessoas às vezes perguntam, mas porquê é que vocês fizeram isto aqui? Porque nascemos aqui. ou porquê é que vocês fizeram isso em Braga? Porque somos de Braga.
Certo. Sim, tu que um bocado assim que acabaste esta conversa vais almoçar e depois vais para Hong Kong, não é? Passas muito tempo a viajar aí pelo mundo inteiro. Mentalmente deves comparar muito a tua tecnologia com as outras que vês à tua volta, não é?
Eu durante este mês eu disse mesmo lá em casa, para brincar, de vez em quando venho a casa. mas para o próximo mês já vai ser mais calmo. Assim, estar no mercado e estar com os clientes e perceber o que é que eles acham, o que é que eles sentem e ver a reação deles com os olhos. Não é um e-mail que me vai dizer o que é que eles acham. É muito, muito importante. Conhecer as pessoas, ganhar confiança, ter o número deles, o WhatsApp e o... isso é fundamental. E conhecer essas pessoas todas. Bem, do meu mercado, eu conheço as pessoas todas. Os meus concorrentes, os CEOs dos meus concorrentes. E falamos e trocamos mensagens e ligamos e isso é importante, porque na verdade este mercado também não é um mercado de bilhões, é um mercado grande a nível mundial, mas é possível estar concentrado em 50, 100 empresas que depois têm os seus clientes espalhados por esse mundo fora. Na verdade também este negócio é muito nos Estados Unidos, na Europa e na China. Na China, diria que conheço praticamente todos os players deste mercado. Vou lá estar com eles esta semana. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também estamos a fazer uma coisa muito engraçada, não só a nível de clientes, mas também a nível de parceiros de desenvolvimento tecnológico. Nós estamos a trabalhar com a maior empresa que produz chips no mundo para touchscreens, que é uma empresa americana que fornece tudo aquilo que a malta usa de touchscreens da Apple, nos iPads, nos AirPods, nos MacBooks. Essa empresa trabalha connosco.
Deve ser gigantes, não?
são gigantes, têm bolsa, valem uns bilhões.
Às vezes também deves ter esse sentimento, não é? Eu na Spark muitas vezes também tenho esse sentimento, porque os nossos clientes são todos, são as grandes multinacionais. Nós não vendemos empresas como a nossa. Os nossos clientes são todos colossais. Ou seja, tu andas ali, que és um organismo relativamente pequeno, comparativamente ao tamanho da faturação e do volume. Nós temos clientes com 100 mil colaboradores, 50 mil colaboradores. 300 mil, não é? E o AI, por exemplo, no mundo inteiro são 300 mil pessoas.
E tu, às vezes, deve pensar assim,
500 mil.
Mas porquê é que eles trabalham com ele,
não é? É uma coisa, estás a competir numa liga desproporcionalmente grande, não é?
Mas é porque realmente tens alguma coisa que é diferente que eles não têm. E que, por termos a nossa dimensão, podemos ter essas coisas, ou focarmos nessas coisas que eles não se podem focar. Por exemplo, esse parceiro com quem nós trabalhamos, eles de fazerem qualquer coisa tipo 100 milhões, para eles é peanuts. Não se focam nisso. Qualquer coisa que não tenha algo, na escala dos milhões, não faz muito sentido. Para nós, isso faz sentido.
Sim, um negócio de 1 milhão, 2 milhões é um negócio grande.
Claramente. Exato. E portanto, para nós, nós podemos dar ao luxo de focarmos nisso. Adicionamos valor a essas empresas porque eles também querem ter um portfólio maior do que aquilo que têm e não podem ter porque não há escala nesse mercado, mas gostariam de o ter, não é? Porque lhes permitiria ser mais valiosos se pudessem dizer a um cliente: olha, eu faço touchscreens desde AirPods a 100 polegadas de televisão. Eles sozinhos não podem fazê-lo, mas connosco podem.
Certo.
E aí nós colaboramos. E é muito, por um lado, as nossas equipas próprias de desenvolvimento crescem muito com isso, as nossas equipas comerciais passam para outro nível, a qualidade daquilo que entregamos passa para outro nível de consumer grade, e eles também ganham com isso, porque passam a ter uma oferta que não têm, e portanto todos no fundo ganhamos com isto, e é muito engraçado crescermos. Também é uma coisa, é um DNA nosso, é crescimento contínuo, valorização das pessoas que trabalham connosco, desenvolver aquilo que são as nossas competências e portanto, dá-nos muito prazer evoluir sempre. Nós queremos que o amanhã seja melhor do que o de hoje.
Tu estás a tocar agora aí em pontos super importantes e este capítulo, vamos chamar subcapítulo de equipa e pessoas. E se calhar gostava de começar por aqui. Ao bocado, de facto, estavas a falar de ti e do Miguel quando em 2004 lançaram a empresa. Que sugestões é que tu tens para um jovem ou uma jovem que esteja a ouvir isto e que está a pensar em um dia abrir um negócio, ou neste momento abrir um negócio e que à partida tem que ter um sócio ou mais sócios? Porquê é que vocês os dois funcionaram? E que sugestões tens para alguém que queira lançar um negócio no que respeita à seleção de um sócio?
É difícil falar, é difícil dar dicas sobre como escolher um sócio.
Okay.
Porque eu acho que isso parte um bocadinho de conhecer as pessoas em primeiro lugar.
Okay.
É engraçado que ainda esta semana um amigo meu me ligou e disse: epá, eu estou a fazer aqui um projeto, sei que estás ligado aí a esse projeto de tecnologia, eu precisava de arranjar um tipo de IT. E eu disse: para me fazer o projeto. E eu disse: mas a tua empresa, se é de base tecnológica, se vai ser de base tecnológica, tu devias ter um sócio tecnológico. Portanto, não devias ir ao mercado procurar alguém. Tu devias ter alguém na tua equipa que percebesse e sentisse isso por dentro. Logo desde raiz, tu devias tentar procurar alguém que tu conhecesses.
Pois tu já conheces o Oliveira há muito tempo.
Sim, não? Nós já andamos na universidade juntos.
Pois, exato. É uma diferença muito grande.
Isso faz uma diferença grande. Não é? Conhecermos é importante, porque eu acho que um sócio não pode ser... deixa-me cá fazer um anúncio e procurar aqui a malta no mercado e de repente... Olha, tu queres ser... isso acho que não resulta, não. Pode correr muito mal. Depois eu também acho que, se calhar, como recomendação, acho que é importante... uma coisa que me disseram há muitos anos atrás, que é, as empresas devem ser ímpares, devem ter pessoas ímpares, ou um, porque assim, tu decides e está resolvido, levas com tu, ou então 3, 5, 7, porque assim há sempre alguém para desempatar.
Okay.
E realmente faz sentido.
Mas vocês, não obstante, não foi isso que vocês fizeram. Vocês fizeram os dois e continuam os dois juntos há 15 anos.
Mas temos a Portugal Ventures também.
Ah, ok.
E chegámos a ter um outro sócio, um terceiro sócio na fundação, que aportava valor tecnológico, que entretanto saiu, foi para outros desafios, hoje em dia trabalha no Facebook. E a empresa, na verdade, começámos com três, durante, logo no início, mas juntamos a Portugal Ventures, portanto, há sempre um ímpar.
Percebo.
Também, se não houver ímpar, o que nós fazemos é, mesmo que tenhamos dois em dúvida, nós juntamos alguém para
desempatar.
Para desempatar. Se for óbvio e se estivermos em consonância, não vale a pena termos alguém a desempatar, mas se estivermos em dúvida, temos muitas pessoas na empresa. Portanto, as pessoas que estão na empresa sabem do nosso negócio, às vezes até de uma forma mais óbvia nos dão feedback sobre o que é que devemos fazer. Uhum. Porque às vezes nós estamos demasiado envolvidos num detalhe que, ou não estamos suficientemente zoom out para tomar uma decisão. É importante na escolha do sócio, nessa lógica que estavas a falar, das pessoas que conhecerem.
E estarem, se calhar, eu vejo, por exemplo, até com a minha sócia, independentemente da especificidade do trabalho que cada um faz, o alinhamento de valores, o alinhamento de crenças, aquilo que ambos achamos que é justo, que é apropriado e o que é inapropriado, aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito, não é? O ADN da companhia, o tipo de pessoas que gostamos de ter na equipa, o tipo de valores, o tipo de critérios, os comportamentos que achamos adequados. Há um alinhamento muito grande entre nós os dois. Convosco isso também acontece, ou vocês
desalinham? Tens toda a razão. Essa questão dos valores, da cultura, do que é que nós queremos ser e as ambições, essas são fundamentalmente importantes. Porque sem essas estarem realmente alinhadas, esses valores, a cultura, onde queremos chegar, o que nós vamos fazer parte daí.
Uhum,
não é? Claro. Portanto, se esses valores, essas bases estiverem comuns, se forem comuns, é muito mais fácil depois de trabalhar. E isso claramente é o segredo.
Qual é a vossa cultura? Ou seja, se tu quiseres descrever a cultura do grupo, o que é que vos caracteriza? Imagina que eu sou um jovem de 25 anos, ou de 35, ou de 40 anos, e que estou a considerar trabalhar no vosso grupo. O que é que eu podia esperar de vocês? Ou do que é que eu vou encontrar todos os dias naquela placa de operações?
Tu és muito importante e podes trazer valor para todos. Nós vamos respeitar aquilo que tu trazes. Vamos-te ouvir. Vamos-te alinhar com aquilo que nós somos, que nós queremos ser, abertamente. Portanto, nós temos os nossos valores muito abertos e temos estado a trabalhar muito nisso. Diria que estes últimos 6 meses têm sido muito intensos numa transformação que nós agora até lhe chamamos o Grupo Edigma. Também é uma das decisões que nós tomamos em equipa, chamamos Grupo Edigma. Edigma porque é a marca mais conhecida de todas. Displax é a marca mais conhecida lá fora de Portugal. Mas em Portugal, e é onde nós estamos, Edigma é de facto mais conhecida. Adicionamos também nos últimos, desde fevereiro, estamos a trabalhar numa nova empresa, a adicionar valor também a este grupo, que é a Movic, M-O-V-I-I-K, para trabalhar também na área de espaços públicos, daquilo que é customer journey dos clientes, queuing, signage, especificamente uma empresa também para adicionar valor ao grupo e para crescermos.
Ou seja, eu vou a uma loja da Nós, vou a uma loja do Pingo Doce, ou vou a uma loja do CTT, ou das Finanças, ou o que for, e posso tirar as senhas, e vocês vão gerir os flows de clientes, a distribuição dos clientes para os diferentes balcões, desenham também os pedestais e a tecnologia para tirar as senhas.
Exatamente. Okay. A Business Intelligence que sai daí também, quanto tempo é que os clientes estão com os gestores, eventualmente, ou à espera, e depois dar informação de gestão a quem toma as decisões de loja, preciso de mais gente, onde é que eu tenho os meus picos, em que áreas, imagino, do supermercado é que eu tenho mais gente em espera.
Ou seja, tu vais usar a tecnologia para que quem de direito possa tomar decisões inteligentes sobre também como organizar um layout de uma loja, ou de serviços, ou de produtos. Exatamente. E equipas, e quando é que nós temos precisamente esses picos, e como é que nós movimentamos as pessoas.
Okay. Ou seja, ajudar as pessoas, os clientes a estarem mais rapidamente servidos, e quem toma decisões, ter mais informação de gestão.
Ok.
É os dois lados.
Uma coisa que eu conheço do vosso grupo é, deve ser muito exigente trabalhar convosco, não é? Porque
é
uma empresa que compete com os melhores do mundo, que vende aos melhores do mundo, que está sistematicamente no estrangeiro exposta a players e a concorrentes incrivelmente maiores, não é? Portanto, certo, às vezes num fator se calhar de 1 para 50, não é? Deves ter concorrentes que faturam 500 milhões ou mais.
Deve
obrigar as pessoas.
Um concorrente que nós temos, dois ou três concorrentes têm produtos idênticos aos nossos, é a Microsoft e a Google, por exemplo.
Difícil.
Difícil. É um bocadinho, uma escala um bocadinho diferente, mas eu diria que nós conseguimos competir em qualidade.
Em qualidade. Mas isso deve obrigar as pessoas a comportamentos, pá, muita disciplina, muita comunicação em grupo.
É um desafio espetacular, porque para nós é, ok, a Microsoft lançou isso, nós vamos conseguir lançar um melhor. O nosso vai ser ainda melhor que esse vai, é o nosso vai estar à frente.
É com essas empresas que tu estás a competir.
Sim. E isso dá gozo. Porque também, mal ou era, se uma Microsoft ou uma Google entra no mercado de whiteboard, large format, e quer pôr os seus ecrãs touchscreen numa sala de reuniões e numa sala de aula, é porque esse mercado
é valioso.
É valioso. Portanto, isso para nós também, como empresa, é importante.
Há uma validação social
dos concorrentes. Exatamente, é uma validação de mercado de que nós estamos a fazer a coisa certa para o mercado certo. E, portanto, há aqui um potencial de crescimento engraçado e interessante. Portanto, para nós isso é importante.
Epá, mas deve ser assustador agora.
Não é, porque nós tecnologicamente somos bons.
Okay.
E eu sei que nós conseguimos fazer tão bom ou melhor do que eles. Naturalmente, eles têm uma força comercial gigante.
Claro.
Mas há muita gente que quer ser concorrente da Microsoft e da Google. E portanto, nós podemos dar power a essa gente.
E com a tua equipa, como é que tu imprimes na cabeça de um grupo alargado de pessoas esta ideia de que, olha, vamos competir com o Google, vamos competir com o Microsoft e vamos desenvolver tecnologia melhor no nosso mercado, no nosso métier e expertise, vamos ser melhor do que eles, temos que ser obrigatoriamente melhores do que eles. Isso é quase pedir às pessoas para acreditarem em coisas impossíveis, não é?
Não, é preciso conhecer aquilo que nós estamos a fazer. Nós, primeiro de tudo, temos a sorte de trabalhar com pessoas há muito tempo. Portanto, as pessoas, diria, os diretores, a nível de direção, nós todos trabalhamos há pelo menos 5, 8, 10, 12 anos.
Uau.
Juntos. Portanto, isso ajuda muito em alinhamento, e esse é um dos valores também importantes da empresa, em especial aquilo que nós temos a trabalhar ultimamente, que é de alinhamento, clareza daquilo que nós queremos, somos e para onde queremos ir. O trabalharmos em conjunto há muitos anos ajuda-nos a todos nós percebermos qual é o nosso posicionamento, a darmos força. Às vezes até temos a dificuldade em integrar pessoas novas para conseguirem estar ao nosso nível. Portanto, eu diria, é um desafio também agora, hoje em dia, para nós, integrarmos pessoas e rapidamente pô-las a um nível de conhecimento, de entusiasmo, de know-how, que nos aporte valor. E esse é um desafio que nós temos hoje.
Calculo.
É difícil.
Ainda por cima, num mercado da IT que está super competitivo, não é?
Em que não temos muito tempo para perder. Onde precisamos de dar, nós dizemos, dar gás.
Ou seja, estás a concorrer com, enfim, empresas gigantes, tens uma escassez no mercado da IT, ou seja, não há muita gente disponível, e ainda por cima tens um nível de exigência elevadíssimo. Isso deve reduzir enormemente a quantidade de pessoas que são potencialmente consideráveis para trabalhar convosco à partida.
O que temos feito é dar tempo a essas pessoas para que elas possam integrar-se na equipa, não? E criar planos para que elas mais rapidamente se integrem e não se sintam deslocadas.
Deves apostar ou devem apostar muito em formação das pessoas à partida.
Exato. Logo nos primeiros dias em que elas andam, para garantir que não haja frustração de um lado e do outro. De eu ver alguém que entra que não aporta valor, ou mesmo de eu entrar e não estou. O que é que se passa aqui? Naturalmente, isso é um desafio geral, mas quando tens uma dinâmica rápida em que o teu carro está em quinta, ok, como é que eu ponho pois, de primeira à quinta?
Exato, porque não dá para abranar, não é? Tu não podes abranar para te compaginar com o currículo.
O comboio está em andamento, certo. E temos que saltar lá para dentro, não é?
Certo.
Mas isso também é um desafio engraçado, não é?
Eu acho que se as pessoas estivessem a ver-te, porque tu falas destas coisas com um sorriso permanentemente.
Ah,
estás a dizer, vou competir com a Microsoft a rir todo. Ou claro. Tenho que integrar pessoas da minha equipa com o comboio em andamento e elas têm que dar da perna e têm que aprender e têm que se tornar boas e entusiasmadas e movidas e querer as mesmas coisas que vocês querem, não é? Porque é preciso um ADN particular para querer competir com o Google e com a Microsoft e com...
Em primeiro lugar é porque podemos, porque sabemos, porque conseguimos, não é? Porque senão também não somos tolinhos nenhuns para admitir que não conseguiríamos. Não, é mesmo porque conseguimos e portanto é realista olhar... E nós às vezes fazemos esses benchmarks de pôr o nosso produto um ao lado do outro e de analisar em detalhe, escarafunchá-lo todo, abri-lo todo,
certo.
Ver o que é que está lá dentro, como é que é, como é que está fizeram e às vezes dizer, epá, está espetacular esta coisa que eles fizeram, como é que é possível eles terem feito isto? Que vergonha! Nós já estamos noutro nível nisto. Mas também aprender onde eles fizeram muito bem, o que é que nós precisamos fazer melhor. Não? E isso é entusiasmante. Como é que tu consegues em Braga fazer uma coisa dessas?
Isso também... é muita ciência, muita tentativa e erro, não é? Ou seja, isso por um lado obriga-te a teres uma equipa, um conjunto muito grande de pessoas alinhadas com essa mentalidade, mas por outro também te deve obrigar a ti e ao Miguel a estarem sistematicamente nesse
tom.
Mas
só era um problema se nós não gostássemos desse ritmo.
Esse é o ritmo que vocês gostam?
Eu pelo menos, sim, é o ritmo que eu gosto. Eu não gosto de estar parado. Eu gosto do amanhã ser diferente de hoje. E não é só ser diferente, é ser diferente e melhor. E isso é muito importante. Porque diferente é fácil.
Certo.
Diferente e eu ter acrescido uma camada... de conhecimento, de tratar de alguma coisa, ou de melhorar o meu comportamento, ou a minha atitude, e de resolver para que eu amanhã corra melhor do que corra hoje. Esse é um dos nossos valores fundamentais. Quando há um bocadinho perguntavas o que é importante para alguém, o que é que é o vosso DNA, o que são os vossos valores, se alguém viesse de fora. Esse é fundamental, o do crescimento. O outro é de abertura, de as pessoas se sentirem bem, de trabalharem connosco e gostarem de estar na empresa, de termos um bom ambiente.
O vosso escritório é muito bonito, é desenhado para, de certa forma, a colaboração, não é?
Sim.
Tem cor,
mas verde.
Mas depois também tem muito equipamento por todo lado, é um escritório altamente... muitos fios, muitos cabos.
Às vezes eu convido pessoas para irem e verem e alguns dizem, epá, está tudo tão arrumado. E eu olho para aquilo e digo, mas isto é fios por todo lado. Eu gostava disto ainda mais arrumado. Eu acho que isto tem não muito lixo para aqui, mas se calhar é o lixo, para nós é lixo porque já está outdated. Para outras pessoas é que giro. Estas placas aqui eletrónicas, estes fios aqui soldados. Isto é engraçado.
E aqueles fornos também, aquele forno que mostraste, essa história é espetacular. Vocês precisavam ter um forno para secar as telas.
Nós tínhamos um desafio. Isso é muito engraçado.
Conta esta história porque acho que isso é muito característico do ADN que vos traz.
De encontrar soluções.
Em 15 anos, duas pessoas que constroem um grupo com 100, que fatura 10 milhões de euros e que tem planos de crescimento extraordinário.
São exemplos de... Eu tenho que encontrar soluções e tenho... E temos uma equipa onde há pessoas que encontram as soluções. Não sou só eu, não é o outro que procura as soluções. Todos nós temos um objetivo. Encontrar uma alternativa, resolver um problema. Nós temos um problema. Nós quando produzimos um skin, tínhamos um bottleneck que era 2 semanas de produção, 2 a 3 semanas de produção. Identificamos, ok, como é que nós melhoramos os tempos de produção? Temos que reduzir isto para metade. Como é que fazemos? Onde é que está o maior tempo perdido? É na secagem. Portanto, a película tem que estar a secar durante 5 dias. O desafio que nós colocamos é como é que nós reduzimos de 5 dias para 5 horas? que é assim um bocado estúpido, mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Para isso nós precisamos de secar a película, porque ela fica molhada no processo de produção, ela fica molhada. Portanto, ela tem que secar por dentro. É como um autocolante, eu ponho-lhe camadas, mas lá dentro fica a umidade, portanto, o autocolante não está pronto a colar se tiver água lá dentro, não?
Okay.
Tem que tirar essa umidade dela. Até agora deixávamos que o tempo resolvesse, portanto, no verão tínhamos um tempo espetacular, reduzimos para 2 ou 3 dias, mas no inverno não. Andamos à procura para a nossa indústria de touchscreens de grande formato, não há máquinas prontas. O que nós encontramos foi uma máquina de desumidificar fruta. Fomos ver e falamos com esse fornecedor a ver se aquilo é gigante, não é? E eles têm que fazer toneladas de desumidificar figos e maçãs e peras, e fomos ver se era possível fazer isso. E eles acharam que era, bem, e fomos fazer uns testes, mandámos para lá umas películas e numas máquinas que ele tinha. Depois vimos, isto consegue, e depois adaptámos a máquina para nós e instalámos-la, e na verdade conseguimos resolver de 5 dias para 5 horas com uma máquina de desumidificação de fruta, que no fundo adaptada agora é uma máquina de desumidificar touchscreens.
Uau! E esse é claramente um exemplo que explica muito porque é que vocês estão no sítio onde estão.
Sim,
vocês exemplifica olham para os desafios como um problema de engenharia, um problema que precisa de uma solução.
Há um problema, temos que o resolver. Não vamos ficar não dá porque não há máquinas para isso, e não há como fazer, e não há nada, e vamos continuar na mesma. Não, temos que encontrar uma solução. E o pior que podia ter acontecido era não termos encontrado a solução. E pelo menos tínhamos aprendido alguma coisa no caminho, e se calhar íamos encontrar outra coisa qualquer a seguir que nos iria resolver esse problema. E hoje em dia é muito assim que também nós gostamos de trabalhar, é encontrar soluções fora da caixa,
que também é isso que os clientes muitas vezes pagam, não é? Os clientes muitas vezes devem trabalhar com vocês especificamente porque vocês surpreendem, trazem coisas novas, fazem coisas que ainda ninguém fez.
É, por exemplo, na Edigma é muito isso. Às vezes chegam-nos clientes que têm um museu ou têm uma loja e que dizem, eu queria surpreender os meus clientes, têm este espaço. O que é que vocês acham? Ok, que espaço, vamos lá conhecer. Temos uma equipa que vai analisar o projeto, vai olhar para aquilo, vai falar com o cliente, perceber o que é. E com a nossa componente tecnológica e com a nossa experiência de anos em milhares de projetos que já entregamos, conseguimos desenvolver uma ideia adaptada àquele cliente em específico que vai resolver esse problema.
Estamos a falar de instalações grandes, não é? Portanto, museus,
sim.
Grandes lojas, big banking também, não é?
Por exemplo, estamos a resolver problemas com uma Chanel, por exemplo, hoje em dia. Estamos a resolver problemas com Auchan, com continentes, com grandes museus por aí fora, por esse mundo. Naturalmente mais focados na Europa, porque é mais fácil. Principalmente quando estás a vender serviços, é mais fácil deslocar pessoas, obriga. Não é? Quando é produtos, pode ser para a Austrália, não tem problema nenhum, 3 dias está lá. Mas quando estamos a desenvolver soluções integradas que o cliente precisa de perceber, analisar, discuti-la, precisamos dessa proximidade. Portanto, o face-to-face é importante.
Portanto, depois a própria instalação, não é? Deslocar-se X pessoas.
É muito mais difícil numa lógica de serviços de vendas para os Estados Unidos, porque a cultura é muito diferente.
É
muito diferente. A exigência que o cliente põe-se num patamar superior, sempre, em exigência total. O próprio sistema está montado que o protege, não é? Portanto, há muito aquela questão da liability, um vidro parte, alguém pode morrer, temos de ter seguros de milhões e milhões, e é verdade. Portanto, aí o nível é muito diferente. Quando estamos na Europa, é mais fácil falarmos com as pessoas, é entendermos. Há uma cultura diferente, não é? Trabalhar em Espanha, França, Alemanha, Dubai, Rússia, é mais fácil.
Não é? Ok. E outra das coisas que também falaste foi dessa, que estás a trabalhar no alinhamento e na preparação da empresa para os próximos 10, 20, 50 anos. O que é que tu vês aqui para o grupo nos próximos anos? O que é que vos está a aquecer a alma e que problemas é que vocês estão à procura de resolver de médio e longo prazo?
Olha, o primeiro de todos é de alinhamento. Nós, de facto, nos últimos meses temos estado a trabalhar numa lógica de definição dos OKRs. Okay. Muita gente, isso diz alguma coisa. OKRs são Objective and Key Results. Okay. Uma coisa que nos está a entusiasmar é, de facto, definirmos o nosso caminho. E tem sido entusiasmante porque, em primeiro lugar, nos define e esclarece e obriga a refletir e a pensar sobre aquilo que nós somos, fomos, fizemos bem e o que nós queremos ser, somos hoje e o que nós conseguiremos replicar e crescer. Isso é entusiasmante porque alinha toda a gente, obriga a escrever, a definir e toda a gente fica com o mesmo nível de informação. Aumenta a clareza, aumenta o potencial de crescimento, porque toda a gente sabe para onde é que nós queremos ir. Quando toda a gente sabe para onde é que queremos ir e, mais de tudo, é trabalhado em conjunto,
certo.
É o resultado do trabalho de todos e não uma definição top-bottom, não, é... Aliás, eu não vejo a organização, é Edigma, o grupo é Edigma, eu não vejo top-bottom, eu vejo num círculo. O cliente está no meio e nós somos um ring à volta.
Certo.
Eu acho que, logo para começar, essa forma de pensarmos a organização é importante. Que é, o cliente está no meio, nós estamos a servi-lo.
Certo.
Nós só estamos aqui porque ele está lá. Porque se ele não estivesse lá, nós não estávamos aqui. Não? Esse ring à volta alinhado vai permitir crescermos, focarmos, fazermos realmente o que é preciso, não nos distrairmos, reduzir a incerteza do que é que o outro acha que é, porque às vezes é, nós vamos fazer isto e um entende uma coisa, o outro entende outra. E os timings vão passando e uns vão tendo uma experiência e vão alinhando eles próprios na mente deles. O que nos permite, com esta nova metodologia de gestão, é um alinhamento total, clareza. Portanto, nós estamos a definir o que é que são os nossos objetivos para recursos humanos. Nós não os chamamos recursos humanos, nós chamamos pessoas e cultura.
Ah, que bonito.
De facto, é trabalhar os valores, trabalhar as pessoas, trabalhar a cultura da empresa. Nós, não, por exemplo, nós neste momento, no próximo ano, um dos objetivos é encontrar uma pessoa que venha para o grupo trabalhar nesta área de pessoas e cultura. Nós não estamos à procura de ninguém de recursos humanos. É alguém que, nesta lógica, consiga integrar o que é a nossa filosofia de pensamento. E o mercado também cada vez mais está nesse sentido, felizmente. Estamos a definir o que é que são os nossos objetivos financeiros para o grupo, para cada uma das empresas, para cada uma das equipas. Mas este é um trabalho de todos, de todas as equipas, de todas as pessoas.
Está a ser grande essa transição. Porque,
muito.
Porque, se calhar, até agora... esse o futuro e a prospeção e o que é que aí vem e o design de serviços e produtos, que era uma coisa que até vi estar ali na tua cabeça, no Miguel e mais aquele conjunto de diretores de primeira linha, e agora tu queres é democratizar na totalidade o processo de definição de onde estamos, para onde vamos e o que é que fazemos e o que é que não fazemos. E isto para as pessoas deve obrigá-las a ter que desenvolver competências novas e a responder perguntas que elas nunca tiveram que responder. Isto deve estar a esticar a equipa, não
é? Sim. Eu diria que, por um lado, estica a equipa e faz-as pensar em onde é que temos que ir. Há uma outra forma de ver, que é, nós também temos pessoas suficientemente maduras na empresa que percebem tão bem aquilo que nós estamos a fazer que seria um desperdício elas não estarem também a fazer isso. E a sentirem-se envolvidas em desenvolver o futuro em conjunto. Porque ele... em crescimento, vai ser bom para todos.
Isto também me parece que implica, tanto da tua parte como da de Miguel, uma... como explicar?
Uma maturidade.
Uma maturidade muito elevada, porque vocês estão-se a colocar fora necessariamente do epicentro das decisões. Ou seja, vocês estão a partir do princípio que...
É mais um desafio.
é mais um desafio, porque implica... Enfim, tu não podes ser de todo autocrático, tens que ser muito empático e assertivo com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas dizem, ser tolerante, dar-lhes tempo para chegarem onde vocês gostavam que elas chegassem. Isso implica muita maturidade e lá está segurança da vossa parte, não é?
Sim, é segurança daquilo que nós estamos a fazer, mas também uma assumir que não é possível nenhuma empresa chegar muito mais longe e reinventar-se quando essas ideias estiverem na mente de duas, três ou quatro ou cinco pessoas. Não. Elas têm que estar na mente de todos e mais do que estar na mente, elas têm que estar sentidas por todos. Elas têm que estar nas veias de todos. E quando todos juntos definirmos isso e sentirmos isso, vai ser muito mais fácil. Já estou... ainda não está tudo definido e já estamos a ver os benefícios disso. Porque só o facto de estarmos todos a discutir o que é que nós devíamos ser, o que é que nós devamos ser, isso já nos ajuda muito em alinhamento. E, portanto, quando nós formos para amanhã, segunda-feira, às 9 da manhã, começar a trabalhar, eu sei qual é o meu objetivo final. A minha mente já não se foca tanto, a mente de todos já não se foca tanto na execução apenas de uma tarefa, mas é como é que esta tarefa pode contribuir para o mais todo. E uma outra coisa, que é, se nós definirmos um objetivo, mais provavelmente vamos atingir do que se não o definirmos. Podemos eventualmente até lá chegar, mas se o definirmos, há coisas que nós definimos, por exemplo, para nós, como grupo, que eu sei que são difíceis. São, mas isso é que vai dar gozo. Algumas delas nós nunca as alcançamos. Estivemos ao perto, ou alguma coisa que não... Mas estes nossos objetivos são ambiciosos. Portanto, mas isso é que também faz parte do caminho. É, por serem ambiciosos, o que é que vai ser o resultado? Como é que nós nos vamos focar para atingi-lo? E isso é desafiante. É um percurso não monótono.
É
um percurso que nos vai dar maturidade, crescimento a todos. Nós vamos sair dos resultados disto melhores também do que aquilo que nós éramos quando entramos neles. E, portanto, vamos crescer todos com isso. Eventualmente, alguns deles não os vamos atingir, outros vamos superar, mas vamos todos ganhar muita maturidade com isso.
Ou seja, vocês estão claramente naquela fase do que o Jim Collins fala, do ir de good to great. Ou seja, vocês já são ótimos e estão num sítio, epá, tens uma faturação incrível a partir de Braga, ainda por cima com a tipologia de produtos e serviços que vocês desenvolvem, que é estranhíssimo. E agora estás-te a preparar, ou vocês estão-se a preparar, para dar mesmo um salto muito significativo. E certamente, como estás a explicar, não apenas do ponto de vista da faturação.
Sim, nós queremos criar um grupo que realmente tenha possibilidade de crescimento significativo para estarmos sólidos e a crescer neste mercado de Digital Out of Home Experiences. É um mercado em crescimento, é um mercado global, replicável, onde, que nós conhecemos muito bem, que estamos lá desde o início, e sabemos que ele tem estado a crescer sempre todos os anos a 2 dígitos. E não se espera que pare. Porquê? Porque as marcas precisam de criar experiências aos clientes. Os clientes, hoje em dia, muitos deles compram online. O que é que eles procuram nos espaços físicos? Experiências, sim, mais do que apenas produtos. Então, eles precisam de criar uma marca que, quando alguém chega a casa, diz: epá, eu fui à loja da e espetacular, aquilo, opá, eu vim de lá maravilhado porque fiz isto.
Tal e qual, ou seja, como dizes, até nem é a experiência de consumo per se, porque essa pode ser feita online muito rápido, muito depressa, entregue em casa amanhã. É exatamente o espaço físico como
Na verdade,
de experiência de engagement.
Na verdade, o mercado online vai também estar em crescimento, certo, grande. Mas mesmo assim, hoje em dia, ele não representa mais de 10%, dependendo dos segmentos, mas o mercado mundial de compras não é dominado pelo online, é dominado pelo offline, é dominado pelo aquilo que eu faço na rua, ou nas lojas, ou nos centros comerciais. Portanto, essa experiência continua a ser absolutamente crítica e importante. Eu continuo a haver balcões de bancos, lojas de roupa, cafés, e tudo aí, nesses sítios eu preciso criar experiências. aquilo que nós fazemos, em termos de hardware e software, aporta valor para aí. E depois tudo que é a inteligência que está por trás daquilo que nós fazemos. Que são experiências acumuladas que se podem... Portanto, nós queremos criar um grupo que caminhe no sentido de dar crescimento a esta área, estar sólido e não estar concentrado na mente de duas outras pessoas.
Okay.
Mas que seja sentida por vários e, portanto, criar também a partir daqui uma equipa de gestão e uma equipa de pessoas que se sinta envolvida, que sinta por dentro a possibilidade de crescer. Nós somos ambiciosos e queremos testar essa nossa ambição. Claro. Portanto, e é possível.
E isso é o que te está a tirar da cama todos os dias? É o que te move a ti especificamente?
É ter-me da cama, estar sempre em crescimento. Isso sim, isso dá-me gozo, dá-me vontade de me relacionar com pessoas que sentem isto e que vivem isto e que também estão na empresa a viver a mesma experiência que eu estou a viver e não estar eu apenas também a vivê-la, mas vários de nós vivemos, porque isso nos vai dar futuro a todos.
Tu és um líder muito democrático, não é? Ou seja, parece-me que tu és uma pessoa que tens prazer em ver outras pessoas à tua volta a progredirem, a desenvolverem-se e a crescerem.
É porque só assim é que também vou crescer. Não é por... Como é que eu ia dizer? Ao permitir que outros cresçam, todos nós vamos crescer. E, portanto, é entusiasmante quando vários de nós o sentem.
Uhum.
O democrático nessa lógica é muito mais entusiasmante fazê-lo em grupo do que fazê-lo sozinho. O percurso é muito mais chato sozinho.
Tal e qual.
Que também já o tive. Portanto, também sei o que isso é. É muito mais desgastante. Consome muito mais recursos e, na verdade, não leva a muito resultado.
Sim, se tu queres fazer uma coisa genuinamente grande, tem que implicar uma visão de médio e longo prazo e depois tem que ser um grupo de pessoas a fazê-la, não é?
Olha, uma das coisas que me trouxe também esta forma de pensar foi, há tempos no Porto, convidaram-me para um grupo de discussão e uma das pessoas que lá estava, por acaso ao meu lado, era um tipo da Google. Um internacional, opa, não me lembro do nome, e na verdade acho que nem fiquei com o cartão dele. Mas ele disse-me que tinha sido a pessoa responsável pela compra da Nest, portanto, aqueles home automation da Google e de toda a parte da hardware deles. Esteve também envolvido na parte do Android. E uma das ideias do grupo era nós partilharmos em qual é a tua experiência, o que é que estás a fazer, como é que eu posso ajudar. E uma das coisas, entre várias, que ele me disse foi: no ponto em que tu tens a tua empresa, o mais importante vai ser as 10 pessoas que tu vais contratar a seguir.
Yeah.
As 10 pessoas que te vão ajudar a crescer a empresa. Pai, isso já foi para aí há 2 anos que ele me disse isso. E eu partilhei isso com outras pessoas lá na empresa. E depois, na verdade, nós fomos todos percebendo que realmente isso é mesmo importante.
As pessoas que colocas dentro do autocarro, não é?
Nós no outro dia até fizemos uma coisa engraçada, que era dessa do autocarro, que é: nós temos que encontrar as pessoas certas para dentro do autocarro e em que sítio do autocarro é que as queremos pôr.
Há pouco tempo atrás estava em cliente num trabalho que estamos a fazer com a Caixa, e antes de mim falou o Paulo Macedo, e ele estava a dizer que nós temos um mito no mercado, que é esse mito de que o ativo mais importante das empresas são as pessoas. E ele dizia: não, isso é mentira, o ativo mais importante das empresas não são as pessoas, são as pessoas certas no sítio certo, precisamente.
Uhum.
Que é isso que tu estás a dizer agora, ou seja, a adequação de trazeres alguém que está muito alinhado contigo nos valores, que tem as unhas e que tem a força nos braços para performar ao nível do que se pretende, e depois também dás tempo ao tempo, porque foi uma coisa que fui percebendo durante esta conversa, é que acho que vocês são um bocado pacientes na forma como permitem às pessoas descobrirem-se dentro
concordo,
do corpo, não é?
Concordo, seja, sim.
Porque muitas vezes o fit do talento com uma equipa não é uma coisa imediata.
Não.
Implica exploração, implica paciência da equipa, paciência da pessoa para se descobrir.
E nós estamos num segmento também é muito específico. Portanto, se não dermos esse timing, também não vamos colher os resultados a seguir, não é? É preciso perceber a oportunidade em que nós estamos. Porque ela não é... Nós não estamos a vender chiclantes. Nós não estamos a vender sabonetes nem coisas de consumo que são normais para as outras pessoas, ou um software de gestão Nós estamos a vender uma coisa muito diferente, com uma escala global e mundial, mas é diferente e, portanto, não há... Eu não consigo ir buscar ali ao lado a um concorrente, porque esse concorrente não existe, sequer.
Certo. Não? Tens que, inevitavelmente, formar as pessoas dentro do ecossistema, não é?
É, é.
E se calhar, Miguel, agora uma ideia final, para a malta nova que está a pensar nas suas carreiras, que ainda não trabalhou, ou que ainda está na faculdade, ou que já está a trabalhar, se calhar, há 1, 2, 3 anos, que sugestões ou conselhos? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de fazer sugestões ou conselhos, mas como é que tu vês a carreira destas pessoas? Ou se tu próprio tivesses 23, 4, 5 e tivesses agora a pensar seriamente o que é que eu vou fazer à minha vida e para que sítio é que eu vou, que sugestões
olha,
é que tu podias deixar?
Sugestões. A primeira coisa que eu diria, porque algumas delas já refleti sobre elas, é importante ter uma experiência global. Ou seja, as pessoas que querem criar uma empresa devem mesmo, em primeiro lugar, ir trabalhar para outras empresas e ver como é que os bons fazem. E eu passei por essa experiência e, de facto, aportou-me valor. Porque muitas coisas que eu faço hoje, eu às vezes, quando tenho dúvidas, penso, e como é que faziam na Merck, quando eu lá estava? Às vezes não encontro respostas e, portanto, vou procurar ou falar com outras pessoas. Mas como é que faziam... Quando eu tenho este desafio, eu já passei por ele, como é que os bons fazem? Portanto, passar por experiências em empresas multinacionais é bom. Outra coisa que eu diria é encontrar mentores que nos possam ajudar. E às vezes é bem mais fácil do que parece. Eu, por exemplo, encontrei um mentor em Silicon Valley, que me foi apresentado que quando eu falei com ele, eu fui assim, como é que é possível alguém pensar na oportunidade que nós temos no mercado e a perceber, se calhar, ainda melhor do que eu? Que é o John Caster, que é o nosso chairman. Já montou várias empresas e quando eu tenho uma dúvida é, olha, John, o que é que tu fazias? Olha, eu já fiz assim e resultou bem. Eu já fiz assado e eu acho que devias fazer desta maneira. Conhecendo a empresa, acho que devias fazer desta maneira. E tu encontras esses mentores, cortas muito caminho. Muito caminho. Muito tempo. Por exemplo, na semana passada propuseram-me eu ser mentor de um miúdo que quer mudar de carreira. Para mim foi absolutamente óbvio olhar para o perfil dele e dizer-lhe o que é que ele ia fazer. E ele diz que andava a tentar fazer isto há 3 meses. E para mim, ou para outras pessoas que têm experiência, não nos custa nada.
Certo.
Portanto, peçam ajuda a outras pessoas, porque não custa nada. As pessoas sentem-se reconhecidas. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de timing, de tempo, de oportunidade, de realmente pôr o pé de fora. E se quiseres mesmo, faz alguma coisa por ti. Outra coisa que eu diria é esforça-te,
okay,
porque não estamos em tempos de facilitismos. As coisas têm mesmo... É preciso as pessoas esforçarem-se e marcarem a sua diferença, especializarem-se, para que possam fazer a diferença em equipas ou em projetos, em coisas em específico. Que às vezes vou vendo há uma malta que sai da universidade que falta-lhes algum ritmo, falta-lhes o ritmo, estão muito habituados a ir para a noite ou
aos 15 minutos académicos, a estudar só para o teste
e falta-lhes algum método, mostrar aos outros que realmente querem aquilo. Como há também hoje em dia muita oferta de emprego, sinto que as coisas estão um bocadinho facilitadas para quem vai para o mercado de trabalho.
Pode haver essa tentação de, como há muito,
eu estou a ver isso, e vou falando com pessoas que vão vendo isso. Há muito facilitismo de passar daqui de uma empresa para outra, de mudar de... e as pessoas depois não se agarram a fundo porque isso vai ser fácil, eu estou aqui não sei quantos meses e depois mudo para outra, depois mudo para outra. Na verdade elas vão conseguir fazer isso, vão, mas depois vão chegar a um ponto em que são quem? eventualmente são uma amálgama de coisas, mas não são realmente uma coisa. E portanto, parece-me que as pessoas em esforçarem-se e em focarem-se em, e esforçarem-se eram, é algo que eu vou vendo que nos últimos tempos, fruto daquilo que é o mercado de trabalho hoje em dia, parece-me que vale a pena.
Ou seja, cometer erros nas empresas dos outros é mais barato e é mais útil, portanto, trabalhares para mim com os
não,
outros.
Não, nesse sentido.
Mas sim, aprender.
Mas aprender, mais tal aprender. Qual,
aprender com outros, encontrar mentores e pessoas que te ajudem a tomar decisões, sobretudo se elas já passaram por elas e, portanto, elas muito mais depressa do que tu conseguem ter lateralidade e amplitude de referências.
Sim, sim.
E depois, aguenta Vicente, carrega que é serviço, não é?
Portanto, exato. Bom,
esforço, isso. Trabalho duro é uma fórmula que funciona sempre.
É.
Algum livro que tu tenhas lido recentemente que te pareceu bom ou com o qual aprendeste alguma coisa que, olha, aqui está uma coisa nova e útil que recomendasses?
Eu ultimamente tenho lido muita coisa do Elkiars.
Pois. Deves ter lido, se calhar, do John Doerr, não é?
Exatamente. Eu diria que esse é o primeiro de todos que eu recomendaria, especialmente neste tipo de conversa que estamos a falar, acho que era importante. Esse é basilar e eu acho que é um método de gestão que, de facto, vai fazer a diferença em muitas empresas.
Porque, sim, tanto poderia servir para uma empresa como alguém olhar aquilo na ótica da sua carreira, não é?
Sim.
Porque aquilo funcionaria,
sim,
igual.
Funciona, porque é uma metodologia de gestão. Não, não tem que ser de como giro uma empresa, mas como me giro a mim próprio. Como é que eu me relaciono com, como é que eu dissemino o meu conhecimento e partilho a minha informação e como é que eu vou buscar informação a outros. Como é que eu me giro a mim próprio na minha carreira. Sim, pode também dessa lógica. Diria, esse é o livro para mim do momento.
Ok. Meu caro, olha. Pá, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Obrigado.
Foi ótimo.
Muito obrigado. Bom.